Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Chegamos aqui na tua Rádio Fátima com o Pense Verde deste sábado, hoje dia 4 de maio de 2024. Um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você associado. Pense Verde de hoje começa trazendo informação de Lúcia Miesel. Os países negociam um acordo global de redução da poluição de plásticos.
Representantes de 175 países, especialistas, organizações e também lobistas da indústria realizam uma nova etapa de negociações das Nações Unidas de um tratado global contra a poluição dos plásticos, um derivado do petróleo onipresente na nossa vida moderna. Ao mesmo tempo em que eles se tornaram banais, os plásticos ameaçam ecossistemas e retardam o abandono das fontes fósseis no mundo. A quarta rodada de negociações, de um total de 5, acontece agora em Ottawa, no Canadá. Nessa fase, a expectativa é os países conseguirem enxugar o texto que é negociado há quase 2 anos. Até aqui, o processo tem sido marcado por fortes oposições entre os países produtores de petróleo, liderados pela Arábia Saudita, e os que desejam a adoção de um pacto internacional para limitar o consumo e também a produção de determinados plásticos, a exemplo da maioria dos países europeus. Um acordo final vinculante é esperado na reunião que acontecerá em novembro na Coreia do Sul. O gerente de políticas públicas da WWF Brasil, Michel Santos, está em Ottawa acompanhando esses diálogos.
O tratado ele é muito longo, ele é muito detalhado, tem muitos elementos que ainda estão em abertos, então entendemos a urgência do momento e fazemos um apelo aos países para que tratem com a devida urgência, né, essa questão da poluição plástica e possam encaminhar os consensos com mais velocidade. Então, acreditamos que é possível. Nós temos visto posturas muito positivas nesse sentido.
O plástico, um dos materiais mais baratos para o uso na indústria, é encontrado desde os utensílios da nossa vida cotidiana até em produtos médicos, de higiene, na alimentação, que o leva à corrente sanguínea de seres humanos e animais. Na natureza, os microplásticos poluem meio ambiente, em especial os oceanos e os solos, e causam problemas de saúde para os seres vivos. Hoje, o mundo fabrica 460 milhões de toneladas de plásticos por ano, mas esse número pode triplicar até 2060, se nenhuma ação mais efetiva para reduzi-lo for adotada no âmbito internacional.
Existem diversos tipos de plástico, e é importante a gente dizer isso. Nós não estamos aqui demonizando e querendo proibir todos, mas a gente quer trabalhar com o banimento daqueles plásticos que não têm reciclabilidade, daqueles plásticos problemáticos, plásticos de uso único, né?
O secretário nacional de Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental, Adalberto Maluf, representa o Brasil nas reuniões no Canadá. Ele avalia que o acordo vai estar bem encaminhado se os países conseguirem chegar a definições bem claras sobre quais são os tipos de plásticos que precisam ser limitados.
Mas a gente precisa ter um trabalho interinstitucional sobre financiamento também. Uhum. Não adianta a gente falar de um acordo internacional e deixar para discutir questão da capacitação, transferência de tecnologia, financiamento, em especial para países que tem uma dificuldade, que a gente precisa de uma abordagem um pouco mais sistêmica, pensando como apoiar prefeituras pelo mundo, estruturarem bons sistemas de gestão, tirar aquelas embalagens que não têm reciclabilidade, retirar aquelas embalagens que têm um alto custo para reciclagem.
O Brasil é um ator importante nesse universo. Além de ser produtor de petróleo, a matéria-prima do plástico, também é o quarto maior consumidor do mundo do produto. Entretanto, apenas uma parte insignificante disso, 1,3%, é reciclada. Esse índice é bastante inferior à média global de reciclagem, que já é baixa de somente 9%. Já a cadeia da reciclagem, que emprega quase 1.000 catadores, por muito tempo se opunha à imposição de uma redução da produção, mas agora vê com bons olhos a evolução desse debate social sobre o tema.
A gente conseguiu construir a nossa posição também. As últimas INCs, ainda o Ministério de Minas e Energia, o Ministério da Indústria, ainda tinham visões diferentes, e viemos aqui para que o mundo tenha. O mundo não pode esperar, nós precisamos de um tratado global que reduza a poluição plástica urgentemente. Não pode passar do fim desse ano.
O Planeta Verde fica por aqui. Rádio França Internacional para a agência Rádio Web de Paris, Lúcia Miesel.
Obrigada, Lúcia, trazendo por aqui informações no Pense Verde, que é um oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Está aqui conosco a Aline Sbardelotto, extensionista da Emater, que hoje traz o seu comentário falando para você sobre o pinhão.
Hoje vamos falar sobre o valor nutricional do pinhão. O pinhão, ele tem um grande potencial, ele é considerando de que ele se trata um alimento rico em calorias. Então, ele pode ser usado para ajudar no aporte calórico de trabalhadores braçais, agricultores, atletas, crianças e adolescentes em fase de crescimento. E por ele ser rico em fibras, o consumo de pinhão pode trazer diversos benefícios, como prevenir doenças intestinais. Além disso, o pinhão ele tem vários minerais, cobre, zinco, manganês, e ele merece destaque no fornecimento de potássio, pessoal, que é um mineral que ajuda a controlar a pressão arterial. Ainda no pinhão são encontrados o ômega 6 e o ômega 9, que contribuem para a redução do colesterol do sangue. Por isso, eles podem ajudar na prevenção de doenças cardiovasculares. E o pinhão pode ainda apresentar outras características que são favoráveis à nossa saúde, como o baixo índice glicêmico, os compostos antioxidantes e o amido resistente. Quanto menor o índice glicêmico, menor a quantidade de açúcar no sangue. E o amido resistente, como é fermentado no intestino grosso, ele serve de nutriente para as bactérias benéficas. Já aquelas substâncias antioxidantes, elas vão ter um efeito anti-inflamatório, antimicrobiano e proteger as nossas células dos efeitos prejudiciais dos radicais livres. Os alimentos tradicionais, como é o caso do pinhão, pessoal, eles estão sendo cada vez mais valorizados. Hoje tem uma grande preocupação com a nossa alimentação, porque ela está relacionada à presença de doenças crônicas. Isso acontece por causa da maior ingestão de gordura e açúcar em razão dos carboidratos. Então, existe uma tendência mundial do consumo desse tipo de alimento, como o pinhão, porque além de ele fornecer energia, ele contribui para a melhoria da saúde das pessoas, auxiliando também na redução das doenças cardiovasculares e intestinais. Da Emater Ascar de Vacaria para a tua Rádio Fátima, extensionista Aline Sbardelotto.
Aproveitando o comentário da Aline, hoje eu vou te trazer a receita de um bolo de pinhão. Vamos aos ingredientes. A gente vai precisar de 2 xícaras de pinhão cozido e triturado, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, meia xícara de óleo, 1 xícara de leite, 2 ovos, meia colher de sopa de fermento em pó, 100 gramas de nozes picadas grosseiramente e 100 gramas de uva passa. E aí, a gente faz aquela farofinha para ir em cima do bolo, com meia xícara de margarina ou manteiga, uma xícara de açúcar, uma xícara de farinha de trigo e uma colher de café de canela em pó. Modo de preparo? Numa vasilha, você vai misturar todos os ingredientes secos do bolo. Depois, você coloca os ingredientes líquidos. Mistura tudo muito bem e leva em uma forma untada. Coloque a farofinha por cima e leve assar em fogo médio por mais ou menos 40 minutos. Para fazer a farofinha, é só misturar todos os ingredientes muito bem. Ela fica bem úmida. Você mistura com as mãos, que é mais fácil, e coloca em cima do bolo. Bolo de pinhão é a nossa receita de hoje para você, aqui no Pense Verde.
Pensar verde, executar pequenas atitudes que podem salvar o mundo.
Seguimos com a nossa programação, trazendo agora informações. Biocouro. Já ouviu falar? O angico é usado na produção de um couro de origem vegetal.
Uma peça para substituir o couro animal está em desenvolvimento no Brasil. O material de origem vegetal, ou biocouro, como tem sido chamado, pode ser produzido por meio da vagem do angico. Essa árvore está presente no Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. A descoberta foi feita pela designer brasileira Marina Belintani.
E eu sou do interior do estado de São Paulo, uma cidade que chama Matão, que tem uma grande concentração da árvore angico em praças municipais. E foi aí que eu comecei a pensar em, poxa, vou investigar a vagem da árvore angico para desenvolvimento de novos materiais.
Ela conta que começou a desenvolver a técnica para transformar o material, até então sem valor comercial, em biocouro, quando retornou ao Brasil em 2020, após terminar seu mestrado em Londres.
Acabei desenvolvendo uma técnica de produção de um material que parece couro, porém ele é feito à base de plantas, e uma das plantas que é utilizada na formulação é a vagem da árvore angico, né? Angico é uma espécie nativa da América do Sul, encontrada em praticamente todos os biomas brasileiros, tá? Então, a nossa ideia é valorizar um resíduo florestal, tirando do chão as vagens, para a produção de um material com alto valor agregado, que no caso é o biocouro angico.
Belintani argumenta que as indústrias necessitam de novos materiais com baixo impacto ambiental. Ela relata ainda que, atualmente, é complexo e difícil desenvolver produtos sem utilizar insumos de petróleo, já que praticamente todos os materiais disponíveis no mercado são constituídos em algum grau de insumos derivados do combustível fóssil. O processo de produção vai ao encontro do conceito da bioeconomia e da economia circular, que integram a proposta de descarbonização da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Reportagem, Fernando Alves. Narração, Lívia Azevedo.
E assim nós vamos encerrando o nosso Pense Verde de hoje, no oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. A você que esteve conosco, um ótimo final de semana, de paz e bem. Te cuida!
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.